Está conosco aqui, ele que sempre está nos orientando, ajudando com dicas, com informações em torno das eleições, como um todo, e dessa vez não é diferente. Darlan Campos, especialista em marketing político. Tudo bem, Darlan? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos os ouvintes.
O Darlan vem falar pra gente um assunto que, olha, gera curiosidade, né? Principalmente quando chega aquele período, Darlan, onde os candidatos, eles precisam informar os rendimentos, prestar conta eleitoral, informar os rendimentos que tem, quanto que arrecadou na campanha, quanto que gastou na campanha. E aí o Darlan lançou um tema aqui pra gente. Quanto custa ganhar uma eleição? Será que só candidato com muito dinheiro para a campanha é que consegue, Darlan, um pleito primeiro, né, dessa conversa? Bom dia, primeiramente, tudo, né, Darlan?
Tudo ótimo, graças a Deus. E, assim, essa é uma dúvida geral que o eleitor cidadão comum também tem, né? Então, é importante a gente discutir. Acho que alguns princípios primeiro a gente tem que dizer, né? Primeiro que campanha tem custo. Nós estamos falando de pessoas que vão trabalhar na campanha, nós estamos falando de material impresso ou produção de material audiovisual sendo feito, nós estamos falando de profissionais técnicos que vão estar envolvidos no processo de campanha. Então, ou seja, nós estamos falando de muitos custos, custos materiais, deslocamento de equipe, gasolina, né? Então, existem muitos custos numa campanha. Então, esse é um primeiro processo que a gente tem que entender. Algumas variáveis, elas influenciam no tamanho do gasto do candidato. Então, para a gente citar um exemplo, na Assembleia Legislativa, o deputado que menos gastou na sua declaração, lembrando que esses dados são dados oficiais, estão disponíveis para qualquer cidadão comum no site do TSE, tá? Você pode ir lá, os candidatos são obrigados a prestar conta daquilo que eles gastaram na campanha, então ele está disponível para qualquer cidadão que queira pesquisar. O menor gasto de um deputado eleito na Assembleia foi de R$10 mil, exatamente R$10.137,36. O que mais gastou um total de R$539 mil. Então, nós estamos falando de uma variação muito grande do valor que o menor teve para que o maior gasto teve. E a gente tem alguns elementos que influenciam isso. Qual é o grau de conhecimento dessa pessoa na sociedade? Se ela tem um nicho muito claro e evidente, se ela é uma liderança conhecida, se ela fez uma pré-campanha com mais tempo, porque uma coisa que barateia a campanha é você começar com antecipação, né? Você consegue trazer um processo de trabalho, de conhecimento, mobilizar pessoas. Então, essas variáveis influenciam aí nesse gasto, se vai ser maior ou menor para um candidato.
Certo. Agora, só para a gente continuar essa conversa, antes eu gostaria que você explicasse a lei eleitoral, as novas diretrizes quanto a financiamento da campanha, né? A gente teve uma mudança há poucas eleições, onde acabou essa questão de grandes empresas, vamos dizer assim, financiar candidatos.
Isso. Lembrando que o financiamento de campanha, ela é uma decisão política que o Estado brasileiro toma de não querer a participação direta de empresas de CNPJs dentro do processo eleitoral. Então, tomou sua decisão de que estava proibido. Na medida em que você tem a saída desse processo, você tem a instituição do orçamento público para a campanha. Então, que ficou pejorativamente conhecido como fundão eleitoral. Então, existe um orçamento em que é dividido para os candidatos. Essa divisão é de acordo com a quantidade de deputados federais eleitos. Então, quantos deputados federais eleitos tem, e aí a partir disso faz-se uma distribuição desse fundo eleitoral para os partidos políticos dividirem, né, essa regra. Você tem algumas condicionantes, né? Na última eleição você já teve 30% deveria ser gasto com mulheres, então, ou melhor dizendo, 30% para a cota de gênero, né? Porque a cota de gênero significa que pode ter um partido que tem a maioria dos candidatos mulheres, ela tem que ter 30% de homens. Ou o contrário, 30, se eu tiver a maioria de homens, 70% eu posso ter de homens, tem que ter no mínimo 30% de mulher. Então, a chamada cota de gênero. Então, também os recursos vão ter que ser divididos para essa eleição. E um elemento novo que entrou é que na contagem para o próximo fundo eleitoral, os votos em candidatos negros e mulheres vão ter um peso 2. Então, agora, uma parte do recurso de campanha eleitoral tem que ser gasto com a cota de gênero. Lembrando que numa chapa de candidatos eu tenho que ter 70% de um gênero e 30% do outro, no mínimo. Então, se eu tenho 70% de homens, eu tenho que ter 30% de mulheres. E pode ser 70% de mulheres e eu tenho que ter 30% de homens. Então, essa cota menor tem também direito a 30% do recurso de campanha. Uma outra mudança significativa para esse novo ciclo é que, na próxima contagem de divisão do bolo eleitoral e partidário, o voto em candidatos negros e mulheres vão ter um peso 2. Isso fez com que os partidos fossem em busca de mais candidatos negros e também mais mulheres para disputarem, tratarem nas suas chapas, né? Porque isso vai ter uma influência importante no processo.
Certo, Darlan, tem participação aqui de ouvinte já com você, viu? Pelo que eu entendi, ele já participou de eleição. Nosso ouvinte, o Williams. Fala, Williams.
Bom dia a todos da Band News, aqui é os Neves. Queria dar um pitaco aqui a respeito aí da questão da entrevista aí, a respeito do quem ganha eleições tem que ter dinheiro. Eu passei pelo pleito e senti na pele que candidato que não tem condições, dinheiro, infelizmente no nosso Brasil, não tem nem chance de chegar perto de ser eleito, entendeu? Não tem chance. Infelizmente nosso Brasil é corrupto e a tendência é só piorar. Band News, em um segundo tudo pode mudar.
Darlan, contribuição do nosso ouvinte, eu já emendo a pergunta dele com a seguinte, né? Foi percebido das últimas eleições, onde o financiamento de grandes empresas foi proibido por lei eleitoral, uma dificuldade dos candidatos em obter, ou melhor, eles tiveram que se reinventar, né? Vocês que são marqueteiros também, se trabalham com marketing, vocês tiveram que se reinventar para ajudar esses candidatos. Qual foi a principal dificuldade encontrada diante dessa possibilidade das empresas não doarem mais, Darlan?
Isso. Essa é uma discussão importante, porque ela diz respeito aos princípios no qual a gente quer estabelecer nossa dinâmica democrática. Então, quando a gente determina que não pode empresa, ela tem uma justificativa. A justificativa é que, muitas vezes, uma empresa, ao financiar um determinado candidato, ela está em busca de vantagens futuras. Então, a partir dessa tese, que foi uma tese vencedora do debate no STF e em parte do Congresso, e também em parte da sociedade, optou-se por ter uma parte do orçamento federal voltado para o financiamento dessas candidaturas. Então, eu posso ter tanto financiamento pessoal, a pessoa pode colocar recursos próprios, tem um limite para isso, a pessoa pode ir atrás de doação, e também tem um recurso público que é de ordem de cada partido definir a forma de distribuição. Então, cada partido vai definir qual é a regra de distribuição dentro de alguns princípios. Ah, candidatos de gênero têm que ter no mínimo 30% do recurso, e a forma como ele vai dividir, qual estado vai receber mais ou menos, isso aí é definição das instâncias partidárias, né? A gente entende o eleitor, o cidadão, quando traz algumas opiniões como do nosso ouvinte, pela insatisfação própria com a política, com a lógica como está, muitas vezes esse distanciamento que a classe política tem do cidadão comum, né? O que a gente precisa sempre ponderar é que numa eleição, eu tenho qual é a melhor forma de baratear o processo de uma eleição? Começar com antecipação. Então, quanto antes eu começar um processo, eu consigo chegar um pouco maior, com mais presença. Segundo, ter capacidade de mobilização. A gente teve um exemplo na eleição passada que, vou pegar dois candidatos, Henrique Meirelles foi candidato pelo MDB, e ele ele teve de financiamento próprio de campanha 55 milhões de financiamento. Ele pegou o dinheiro dele e investiu na campanha dele, de presidente da República. Teve o Cabo Daciolo, que declarou que gastou 15 mil reais. O Cabo Daciolo teve mais votos que o Henrique Meirelles, que gastou 55 milhões. Então, existe uma ilusão de que eleição não precisa de recursos, precisa, porque você ainda tem gastos dentro do processo de eleição. Entretanto, é possível fazer campanhas mais enxutas, mas você precisa ter o recurso necessário para colocar as estratégias em prática. E aí, se você pegar os dois candidatos do segundo turno, o Haddad do PT e o Bolsonaro, que estava no PSL à época, o Bolsonaro gastou muito menos recurso do que a estrutura do PT e conseguiu ter mais votos do que ele. Então, o recurso é importante, não podemos negligenciar isso. Entretanto, existem outros fatores, né? À toa que não necessariamente o candidato mais rico vence. Por isso que a gente precisa ter a concepção estratégica, a organização da campanha, o planejamento. Ela consegue superar adversidades, inclusive com orçamentos menores. Isso é possível, sim.
Tem participação de ouvinte aqui. Mais participação de ouvinte querendo falar, conversar com você também, Darlan. O Franklin agora. Fala, Franklin.
Letícia, eu concordo com você. Realmente, candidato sem dinheiro não consegue ganhar uma eleição. O que ganha uma eleição é quando um candidato ele tem certo influência, certo poder econômico, ele coloca esse dinheiro para contratar pessoas para poder fazer a campanha para ele, mas quanto mais pessoas trabalharem para ele na campanha, mais essas pessoas elas podem ser catequizadas com ele. Ele fica lá no comitê, ele, os assessores, e prometendo muito mundos e fundos para essas pessoas que vão trabalhar para ele. Normalmente, essas pessoas recebem um valor fixo por dia para poder fazer essa campanha, e ele quer o voto dessas pessoas que estão trabalhando com eles e dos seus familiares, dos seus amigos próximos. Aquela parte da distribuição de panfletos, distribuição de bandeirinhas, aquilo ali é um engodo, porque na verdade quanto mais pessoas ele colocar para trabalhar para ele, mais essas pessoas são propensas a votar nele. Então é simples porque que um candidato ganha uma eleição: coloque mais pessoas para trabalhar para ele. A matemática é muito simples nisso, tá bom? Essa é a minha opinião. Valeu, um bom dia a todos.
E aí, Darlan, por mais que ele coloque candidato, aquele percentual de funcionários dele, acho que, será que belisca ali naquele percentual?
E existe um limite também, né?
De então, funcionário?
Por exemplo, imagina um prefeito de uma cidade pequena, um candidato a prefeito, né? Numa cidade pequena que tem 10 mil habitantes. Ele não pode contratar 1.000 pessoas para a campanha dele. Existe um limite, entendeu? Existe um limite percentual da população que você pode ter contratado na sua campanha. Então, existem alguns gatilhos na lei eleitoral também, e para exatamente dificultar esse processo, né? Lembrando que nós estamos falando de candidato a deputado estadual, nós estamos falando que esse camarada precisa ter 12, 13 mil votos, 14 mil votos, a depender da chapa, 20 mil votos para ser eleito. Então, nenhuma campanha consegue sustentar uma quantidade de contratação nesse nível, né? Por isso que isso não basta, né? Você vai ter gente trabalhando na sua campanha para entregar material, para fazer movimento, mas isso aí não, e só isso não sustenta o processo de construção de uma candidatura. Até porque existem outros elementos de mobilização importantes, né? Então, candidatos com base social têm muito mais potencial de conseguir chegar lá do que quem não tem.
O que você diria hoje, Darlan? Eu sempre comento com os nossos ouvintes, né? Quando o TSL começa a liberar os dados informados pelos candidatos, é uma atividade, enquanto jornalista, enquanto curiosa também, que eu sou de sempre acompanhar há anos já pleitos eleitorais, de acompanhar ali o que os candidatos estão informando, seja na sua prestação de contas, as etapas, né, que ele tem que fornecer, nos seus dados que eles têm ali, ao programa de governo. Nesse momento, o que você diria? A gente vai conversar muito com o Darlan ainda, daqui para frente, gente. Mas assim, que os eleitores, eles devem ficar atentos. Nesse momento seria o quê? Os discursos ou o plano de campanha? Porque esse é oficial, não é isso? Ele tem que ser registrado no TSE, no TRE, no caso, né?
Isso. Todo candidato majoritário, então o candidato a governador e a presidente, terão que colocar um plano de governo ou um plano de princípios ao registrar sua candidatura. Ok? Então isso vai acontecer ali depois da convenção partidária, que acontece no final de julho, início de agosto. Então, eles vão ter que registrar esse processo também. O eleitor deve ficar atento, primeiro, no histórico do candidato. Então, nada melhor do que olhar quais foram as atuações, por onde ele passou, o que ele já fez, o que ele deixou de fazer. Um segundo elemento é perceber a proximidade da pauta com aquilo que ele acredita. Então, quais são as defesas desse candidato? É aquilo que eu acredito, que eu vivencio, que eu acho que seria o melhor caminho para o Brasil? Então, esse é um segundo elemento, né? E um terceiro elemento, comparação. Nada melhor do que saber se alguém é bom olhando para outro candidato e dizer que o outro é ruim. Então, comparar candidaturas é um bom caminho para a gente conseguir chegar num processo de voto. E acho que um elemento de maturidade que a gente precisa começar a ter no nosso país é linkar os nossos candidatos dentro de um mesmo bloco de pensamento, né? Então, se eu vou votar pela reeleição do presidente Jair Bolsonaro, que eu busque candidatos que estejam alinhados a esse projeto. Se eu vou votar no ex-presidente Lula, que eu busque candidatos a governo, a Estado, a deputado, que também estejam alinhados, seja nas ideias, nos valores, nos princípios, a esses candidatos. Vou votar numa terceira via, num Ciro Gomes, para presidente, que eu tenha essa mesma indicação no bloco, porque isso é importante. Um desafio do Brasil é dialogar com 28 agremiações partidárias com representação no Congresso Nacional, por exemplo. Esse é um desafio que, seja quem for eleito presidente, vai ter que lidar essa quantidade de partidos para dialogar.
É isso, Darlan. Olha, até breve. Com certeza o Darlan volta com a gente sempre aqui. Ele que está por dentro também das nossas eleições sempre, dos movimentos que a gente está tendo no país e aqui no Espírito Santo. Darlan, um ótimo final de semana. Como eu disse, até breve, viu?
Obrigado, Letícia, pelo convite. Fico à disposição aí. Obrigado a todos os ouvintes.
Deixa eu te aproveitar que você está aqui com a gente ainda, Darlan, que eu lancei aqui um desafio hoje para os nossos ouvintes. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João. E dia de São João remete à festa junina. Qual a comida típica preferida para você dessa época, hein?
Eu gosto de canjica. Então, pela égua, canjica. Então, são duas aí que...
Ah, não. Então, peraí. Você gosta de canjiquinha, a salgada, né?
Exatamente.
A canjiquinha, então, a salgada. Porque tem o... Ah, não, assim, se bem que tem um canjicão e a canjica.
Canjicão. Ah, o canjicão também a gente não nega, não, tá? se a gente tiver um, é bom também. Mas a canjica a gente gosta bastante.
Ah, então tá certo. Obrigada, Darlan. Bom final de semana.
Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.